E ele falou tanto assim que a obra dele em alguns momentos ficou muito inconsistente. Mas eu acho que os primeiros trabalhos deles são incríveis, mas hoje eu acho que tem um vácuo, assim, o cara se perdeu na própria lugar que ele foi eleito e tá aí, cara, um cara que tem uma voz e tal, mas hoje, pela essa inundação de informações que a internet traz, assim, a cada vez que ele fala alguma coisa, assim, parece que não faz tanto sentido como já fez, né? Porque ele era um cara que folha, toda vez que ele dava um peido lá no estúdio dele, a folha lá, pá, pá, pá. E a gente que lia a Ilustrada, quando a gente não tinha internet, né? Era
um Caderno Mais.
É, era um lugar, e toda vez que você abria era ele. Ele foi um garoto propaganda da Folha de São Paulo, da Arte Contemporânea Paulista, do Casa 7, incrível.
Sim.
Vários caras, vários colegas dele da época que não tinham aquele protagonismo, hoje estão aqui em pé de uma maneira um pouco mais suave. Mas ele é um cara, sabe, altos e baixos.
Por isso que talvez o excesso de conforto não seja uma coisa boa, né?
É, pode ser, sabe?
O Washington Silveira, e aí eu queria que você fizesse um parênteses aí com a arte curitibana aí que você acompanha.
Ah, o Washington é uma entidade, né, cara? O Washington a gente bebe na fonte o tempo inteiro, ele tem uma vitalidade incrível, né? Ele tem uma crença muito grande e ele inunda a gente com tudo isso, né? Ele fica olhando pro nada, assim, fala coisas. E eu acho que ele é um artista completo, né? Porque ele tem altos e baixos, tem momentos das coisas que ele faz que eu falo algumas coisas para colocá-lo em xeque e tal, mas é o artista da minha geração que eu tenho mais diálogo, né? E é um cara que tá há 30 anos fazendo e não vai parar e não vai, porque ele sabe que aquilo é o que ele tem para fazer. E ele faz maravilhosamente cada vez. Eu acho que ele dá atacadas muito melhores e tal. E eu tô louco pra ver o que ele vai fazer daqui pra frente, assim. Porque eu tô do lado dele, gosto muito dele, escuto muito, ele me escuta. E eu acho que é um cara termômetro pra mim, assim, né?
Quais os nomes da cidade, assim, só pra citar alguns, assim, que você acompanha, que você acha que estão fazendo um trabalho consistente, que vale a pena quem ainda não conhece ir atrás?
Cara, Curitiba é um... Eu sempre falo para as pessoas que ficam reclamando da cidade, falo, Curitiba, cara, é um criadouro. É, a gente está num lugar assim que existe um certo mofo. Você sobe a serra, aí você tem, você passa a serra, daí você tem um primeiro banhadão que é Piraquara, o segundo é Pinhais, daí o terceiro é Curitiba. A gente está num banhadão aqui, assim, ó. Daí Curitiba tem um certo mofo em cima. Esse mofo, durante um tempo, tinha um cara aqui que ficava escrevendo numa máquina, que era o Paulo Leminski. De tanto em tanto tempo, vinha alguém aqui que achava que ele era uma antena da raça, passava o final de semana com ele, fazia a maior festa, curtia, fazia festa, não sei o que, ia embora, escrevia coisas com ele. Quando ele via a música dele sendo tocada no rádio pela voz do Caetano Veloso, e ele ficava aqui. Então, Curitiba é um lugar que as pessoas vêm, ficam, se alimentam e vão embora. Então, tem sempre artistas o tempo inteiro borbulhando aqui, e os artistas daqui saem, vão para outros lugares, sabe? Tem a Maya Weishkopf, que é uma artista, uma pintora jovem, que até o trabalho dela acho que ainda tem muito mais para desenvolver, mas ela é uma artista que apareceu lá em São Paulo agora, ganhou uma residência não sei aonde e tal, é uma figura que saiu daqui por influência bastante de certos mestres, como é o meu mestre até hoje, que é o Geraldo Leão, que é uma figura incrível, a Eliane Prole, que são figuras que estão aqui e que estão na cidade, mas são artistas de grande calibre, que se fossem colocados numa exposição de pintura ou de arte brasileira, estariam com o trabalho conversando com todos esses caras que são fora daqui, né? Tem a Erika Storer, que é incrível. Tem o Tony Camargo, que é um expoente incrível, que não é nem um cara da cidade, mas começou aqui, daí foi visto em São Paulo, foi visto no Rio. Tem a Karina Weidel, que é incrível. Tem o Fernando Bujato, que saiu daqui, que está em São Paulo, que é um cara de Ponta Grossa. Então, Curitiba tem esse lugar, assim, que ele é um criador, e a gente se... O Paulo Herkenhoff falava isso, né? As pessoas daqui parece que elas são muito críticas em relação a elas mesmas, mas o Paulo, ele não entende porque ele não cresceu aqui. Então a gente tem que, né, aquela coisa da panela de caranguejos, né? Que quando vai tentar sair um daqui, os outros puxam pra dentro de novo. Eu já entendi isso e eu já fiz uma autópsia e, falei, e decidi que quando eu voltei pra cá, a ideia do poeta maldito acabou pra mim. A gente não vai mais exportar poetas malditos. A gente vai exportar artistas que são daqui, que bebem em outras fontes, que são, influenciam muita gente, que vão pra fora, que voltam. O Marcelo tá aqui, que é parte disso. E é um lugar assim de ida e vinda, que não é São Paulo, que não é Rio, que tem uma grande representatividade e que, cara, é aqui, é esse terreno. Você vem aqui, você faz as coisas e salta, vai e volta. Eu resolvi ficar aqui, tô 14 anos aqui, faço coisas em outros lugares, mas, cara, eu tô aqui pra ser a revolução disso. Pra entender que isso acabou e que vem muita gente de fora estudar aqui, adora a cidade. Então isso que a gente cresceu, esse lugar do poeta maldito, dessa malditice, pra mim, eu sou um dos caras que querem enterrar isso.
Yoko Ono.
Incrível. Eu tava pensando nela hoje, ninguém sabe da história da Yoko, mas a Yoko era de uma família real, né? E quando veio a guerra, ela ficou na rua, o palácio onde ela morava foi destruído e ela ficou na rua, ela foi pega por alguém da família ou tal, e foi pros Estados Unidos e virou uma figura, assim, do Fluxus, né, fantástica, super poderosa, que daí depois conheceu o John Lennon. Eu acho totalmente execrável essa história, que ela acabou com os Beatles, uma história machista, horrorosa. Imagina. E ela é uma artista que tá aí, cara, tá com 90 e poucos anos.
Ele talvez tenha acabado com o Fluxus, né, pode ser o contrário, né?
É, eu sou muito fã do, apesar de pode chamar o cara de machista, mas o John Lennon foi um cara que pregou, fez toda a obra dele.
É outro que querem cancelar de vez em quando.
Ele levou um,
né,
tiro no peito ali, cara. Ele é mais um dos que foram mortos pela CIA, entendeu? Sim. Eu não tenho dúvida disso.
Ele é nosso herói, ninguém tasca, por favor.
Não
vamos
falar
mal
do John Lennon, né? Ontem eu vi um vídeo do Zappa falando que ele copiou ele e tal. Eu falei, sai daí.
Zappa tem o seu espaço e.
É.
Valtércio Caldas.
Nossa, um mestre pra mim até hoje. O Valtércio fica naquela. Se existe uma prateleira, assim, e cada artista tá numa prateleira, assim, uma prateleira de 10 prateleiras, ele tá lá em cima, né? A internet fez alguma coisa que parece que neutralizou a força dele. Mas é um cara que, se você mergulha na obra, eu tive a sorte, estudante de arte, fui vendo o que ele estava fazendo antes dele virar essa figura que todo mundo. Ai, Valtércio. É um cara, é uma voz pensante brasileira incrível, né? É um cara que tem, assim, um aprofundamento intelectual, né, cara? Incrível, né?
Nanjuni Paik. Você já citou ele antes?
Sim, é um cara que abriu fronteira, abriu bandeiras e fez o que fez. E até hoje você vai ver uma exposição de videoarte, ele tá lá atrás e fala, não, começou aqui.
Sim.
Sabe, um dos, né? Mas ele é um cara, porra, fundamental, né? Pra gente entender essa coisa da arte que precisa ligar na tomada e tal, mas tá aí, né?
Farnese Andrade.
Porra, incrivelmente também, um cara que ficou no mundo dele ali fazendo a gravura dele, quieto ali, que ecoa até hoje, pra quem pensa naquele tipo de trabalho, né?
Você falou do Tunga agora há pouco.
Ah, o Tunga é o príncipe, né, cara? O Tunga é o príncipe do Brasil. O Tunga é um cara que é filho o pai dele era um grande imortal lá do Nordeste, um poeta, daqueles caras pica lá. A mãe dele, nada mais, nada menos, não sei se vocês sabem, mas aquele quadro do Guignard, que tem as duas gêmeas que ele pintou, uma delas é a mãe do Tunga.
Sim.
Então o cara realmente, cara, é um cara assim que, quando ele chegou nos Estados Unidos, cara, ele chegou com um suporte de dionisíaco, assim, incrível, daquela festa, daquela coisa de viver o Rio de Janeiro pós Oiticica, aquela loucura toda que aconteceu nos anos 80 e 70 de Rio de Janeiro, aquela coisa da cocaína, da loucura dele, que ele brigava com as pessoas, tirava um punhal pra fora quando não queriam montar o trabalho dele na Bienal. E ao mesmo tempo você falava com ele, assim, ele falava sobre Desi Mallarmé, Exildo. Porra, cara. O que você quiser, ele era uma fonte infindável intelectual. Era um cara, assim, que eu tive o prazer e fez toda a diferença da minha vida ter encontrado e conversado com ele algumas vezes. Foi fundamental. É o cara mais. É o cara.
Marina Abramović.
uma alma que, se existe lugar para ir para o céu, uma das almas que tem que ir para o céu é essa mulher, porque ela foi eleita, ela fez tudo o que ela fez, mas ela tem uma simplicidade, ela tem um carinho assim, pela humanidade, ela é uma humanista, né? E aí a mídia social, esse mundo de agora, acabou atropelando, e certas notícias sobre ela, sobre o que fizeram depois dela virar um ícone, como a gente falou lá atrás do Jim Morrison, é uma figura que tentam atacar de qualquer jeito, né? Mas, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e essa é uma das grandes sortes da minha vida, assim, é ter conhecido artistas de verdade. Eu acho que para um artista, uma das coisas mais importantes é você ver artistas de verdade. Escutar, nem que seja 10 frases ali, numa hora você vê, aquilo te causa uma impressão. Do mesmo jeito que eu vi a cara do Lou Reed quando faziam perguntas idiotas para ele, quando ele foi assinar o livro dele, você via, assim, uma aura. Então são figuras que têm uma predestinação, né? Tem um lugar, assim, né?
Denilson Baniwa.
Denilson Baniwa.
Não.
Não sei, não conheço. É daqui de Curitiba?
É, parece que ele é da Amazônia, Pará, talvez.
Uhum.
Eu conheci há pouco tempo, ele é indígena mesmo, inclusive dessa tribo, né? O sobrenome dele seria o Baniwa, seria da própria tribo, né?
Uhum.
E é um trabalho bem interessante, assim, de performance e tal.
Sim.
E com essa luta, com essa coisa da pauta indígena também, acho bem interessante.
É.
Caravaggio.
Porra, esse cara. Esse era o primeiro punk, né, cara? Tudo que aconteceu com ele, o cara morreu com quantos anos, olha o que ele fez, né?
Toda primeira natureza morta, aquela coisa do...
É, a ideia da Câmara Escura, né, aquelas pinturas todas que ele fez naquele momento ali, a história dele de ter matado um cara na palacorda lá e tal, fazem... Ele começa a criar essa ideia, né, do... Ele começa a criar a figura do artista, né, que era aquele cara já que falava com a igreja e tal, e era meio marginalizado, então ele é um rebelde, né.
E interessante que, não sei se eu estou enganado, mas ele fez aquela Natureza Morta, que é a sexta, mas nunca mais fez outra, né? Foi para fazer, para dizer, ó, isso aqui existe, façam. E as pessoas fazem até hoje, mas ele fez aquilo, né?
Esses caras morreram muito jovens, né, cara? Você vai ver ali, porra, tudo que eles fizeram, o próprio Bernini, né, que é um cara fantástico.
Vic Muniz.
Porra, meu mestre, né? É um cara incrível que eu aprendi ali, ele me batizou mesmo, as conversas, eu tive muita sorte de encontrar o Vic um pouquinho antes dele receber toda a atenção. Então ele estava concentrado. As coisas mais lindas, ele é um crente mesmo, ele acredita naquilo e ele fez coisas maravilhosas, é um cara muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. E com uma sacação, assim, ele vem também lugares, ele é de uma família simples, assim, mas teve a sorte de logo no começo ir para um colégio que a avó dele conseguiu uma vaga lá, uma bolsa com o padre lá, ele estudou com os caras top aí do Brasil, banana aí, de grana e tal, e aprendeu muito e foi para Nova York e estava no momento certo, na época certa, era uma antena da raça, fez trabalhos que foram vistos e eternizaram um artista brasileiro que hoje está aí. Infelizmente, o Brasil precisa sempre criar novos heróis, né? Como o Ayrton Senna, eu vi que virou um herói brasileiro.
Mas o sucesso desconcentra?
Com certeza, né, cara? Com certeza. É um ajuste muito difícil. Você ser uma pessoa que tá trabalhando, que faz tua coisa ali, que ganha tua grana, e de repente você virar um milionário. Eu estive numa cadeira cativa vendo um artista que trabalhava num apartamentinho que ele pagava aluguel, pequenininho, e de repente ser descoberto e virar um milionário. Eu vi tudo isso. E daí eu saí de cena, entendeu? Eu estive naquele mundo ali que eu te falei e vi tudo isso.
E você colocou a mão no chocolate, naquelas coisas todas? Lá como é que foi?
Sim, sim. É? Depois de um momento, a gente... Eu entendi que eu tinha também bala na agulha, porque eu comecei a fazer as coisas pra ele. E a gente tinha uma relação, ele é desenhista também, e eu também, eu vim do desenho, né? E daí teve uma conversa incrível, né? É um cara maravilhoso, eu gostaria de encontrá-lo, talvez nunca mais encontre na vida, mas as coisas que ele me ensinou lá atrás, certas coisas, certas frases, certas pessoas que conheci com ele, assim, fazem totalmente parte de quem eu sou hoje, né?
O... Não vou lembrar agora qual crítico que falou isso que eu vou falar para você agora. Ele cita uma certa perversa ilusão, em algum momento ele fala isso. Mas toda a arte não é ilusão?
Ah, com certeza, né? O artista é um... Ele transforma coisas em coisas.
O perverso é você, então, seria isso?
Ah, o artista tem uma perversidade, né, cara? A gente tem o yin e yang ali, né? O artista tem... Ele tem que conhecer a sua escuridão, né? Todo mundo, né? Mas eu acho que o artista, quando ele consegue isso, ele vai... Ele passa ali sua própria moral e tudo para criar coisas e para pensar coisas, né? E para fazer o que o Oscar Wilde falava, beautiful lies, mentiras maravilhosas, né? É uma lição do Oscar Wilde, né?
No teu trabalho, o Atlantis, você coloca aqui o termo, enfim, no sul a gente chama aqui do raia, papagaio, talvez em outros lugares seja outro nome, né? Você via essa raia, papagaio, você faz um tubarão que voa, né?
Uhum.
Então ele sai das águas e vai pro ar, vai pro céu. Isso é uma forma de você romper com a linguagem, com a estrutura social de uma maneira abrupta e forte, né?
Uhum.
Isso é um ato político, sem dúvida. A utopia tem lugar hoje?
A utopia tem que existir, né? A utopia é uma nuvenzinha, assim, que a gente tem que sempre ficar olhando e tentar chegar nela, né? Em alguns momentos, assim, de nirvana, você sobe naquela nuvenzinha ali e olha tudo de cima. Mas ele é efêmero, de repente a nuvem cai e você cai de novo. Né? E todo artista tá querendo chegar naquele lugar, né? Nesse lugarzinho, assim, né? E o Atlantis, na verdade, aquele tubarão, eu fiz um ano depois... do mesmo lugar que eu vi as Torres Gêmeas caindo, do mesmo prédio que eu morava. Então é uma paródia.
Simbólico também.
É, paródia é um termo que eu não usaria, mas é uma resposta de um tubarão sobre o céu de Nova York sem as Torres Gêmeas. Ele tem aquela música do Jan Johansen, daí eu uso o Super 8 para trazer uma questão temporal também da linguagem do filme, né? E daí tem aquela tentativa, ele sobe, desce, daí fica aquele balé, aquela coisa ali, assim.
E o próprio entendimento da arte, não só dessa obra, mas de tudo, assim. Talvez voltando até a questão que a gente falou anteriormente do mercado, né, os investidores, consumidor de arte. Quem supostamente entende a obra, existe algum cinismo nessa história de dizer que está entendendo, mas no fundo... Porque se de fato as pessoas entendessem... melhor a obra, talvez o mundo fosse melhor, né? Não tem um certo cinismo nessa história toda?
Tem. O cinismo é muito importante, né? O cinismo faz parte também dessa ilusão, né? Quando a gente fala de cinismo, a gente fala de algo que não está falando sobre algo real, que está ali do espaço e tempo do presente, né? Então o cinismo também é uma espécie de negação do real, né? É uma chacota, é uma maneira de olhar aquilo e negar aquilo e fazer uma piada sobre aquilo. Então a arte acaba, ela é... O cinismo só vai acontecer porque ela existe, uma obra existe, né? Então, se você for pensar no Duchamp, existe cinismo ali, né? Quando ele fez, ele estava assim com o coração dele na mão fazendo aquilo de verdade. Ele botou aquilo ali. Então o artista, o tempo inteiro, ele está lidando com essas receitas, né? Tá lidando com o claro e o escuro. E aí você tem que saber ali o que você pode fazer. E dependendo da tua atitude, você pode atingir muitas pessoas. Ou aquilo pode...
O Andy Warhol, que você citou agora há pouco, ele diz aqui que um artista é alguém que produz coisas de que as pessoas não têm necessidade. Mas que ele, por qualquer razão, o artista, né, pensa que seria uma boa ideia dá-las a elas.
Sim,
né?
sim.
Então acho que, além de um grande artista, ele era um ótimo frasista, né, essa é mais uma, né?
Ele é um mestre, né, ele consegue entender o que é a cultura americana e usar, né, a publicidade, a fotografia, todos aqueles meios e trazer para as pessoas o óbvio. mas ao mesmo tempo é um óbvio que ele está meio oculto ali. Então ele alimenta e ele traz de novo a dúvida feliz, né?
E você acha que aquela frase dele, talvez a mais famosa, né, do que todo mundo vai ter 15 minutos de fama, a gente teria que reescrever dizendo que são 15 segundos, talvez, ou um segundo,
não, eu acho que
milésimos de segundo?
Nesse momento ele é profeta, né, as mídias sociais, ali você faz um post ali, quantas pessoas vão ver, tem pessoas que fazem um post e conseguem 15 mil seguidores. Eu acho que seria incrível pensar nisso hoje. E pensar por aí, eu fiz essa pergunta, o que será que o Marshall McLuhan ia achar do hashtag, né?
Sabe? Ótima questão.
Né? Então acho que alimenta, o Warhol tá vivo, né? É meio, eu sempre falo isso, ó, eu tava lá em Nova York, o Warhol é um peido que continua fedendo em Nova York até hoje, cara. O cara fez um troço que todo mundo quer.
Não há vento que dissipe.
Não, tá ali, coisa, não. Todo mundo quer, até o rock, essa coisa que ele recrutou os caras pra fazer o Velvet Underground, né? As pessoas achavam que ele era da banda.
Sim.
Né? Todos aqueles caras que ele pôs junto ali, e o Velvet virou um troço que qualquer banda de rock de hoje, que quer ser mais underground, não sei o que, tem a base copiada. Sim. Desses caras. Sim. Então ele tá muito... Né, ele tá muito, né? Tem esse documentário do Todd Haynes que saiu agora do Velvet, não sei se vocês viram, que é incrível.